O Tiago Matos tem 33 anos, é de Tarouca e está nos Estados Unidos da América. Olá, Tiago.
Olá, Alice, muito prazer.
Podemos dizer que o Tiago é um verdadeiro português no mundo. Tudo começou em 2009, primeiro a Suécia, depois a Dinamarca, durante algum tempo entre os Estados Unidos e a Dinamarca, e desde abril deste ano, não vamos dizer definitivamente, porque esta experiência está a começar, mas desde abril aí nos Estados Unidos outra vez. Ser um português no mundo era um plano, era um objetivo, ou as coisas foram acontecendo e o Tiago deixou-se levar.
Foi um bocadinho dos dois. Eu fui sempre muito ligado a viajar, a olhar para o mundo de uma forma diferente. Por ser uma pessoa extremamente crítica, sempre tive essa vontade de ir para o mundo fora e tentar perceber porquê de algumas coisas que não aceito na nossa cultura, na nossa forma de ser em Portugal. E olhei sempre para o mundo com essa objetividade, tentar perceber como é que as coisas são lá fora, para tentar perceber e idealizar um mundo um bocadinho diferente. E ao mesmo tempo, porque na área em que decidi seguir a minha vida e a minha carreira, na área científica, o mundo abre-se cada vez mais quanto mais viajamos. Por isso é uma mistura dos dois. E as coisas vão acontecendo de maneira muito interessante e compensadora. E ao mesmo tempo, quanto mais viajamos, mais queremos descobrir. E parece que o mundo torna-se uma coisinha muito pequenina e ao mesmo tempo gigante para continuar a viajar.
Tiago, vamos olhar para cada uma destas experiências. Não vamos poder falar delas de forma extensa, porque são algumas já, mas vamos olhar para a primeira, para a Suécia. Estávamos em 2009. Ainda se lembra como é que isto tudo começou?
Sim, na altura fui para a Suécia estudar para fazer um doutoramento em bioquímica. Eu tinha o interesse de fazer Erasmus já na altura que estava na universidade e em 2007 chegamos a tentar fazer um projeto de Erasmus com a mesma universidade onde acabei de fazer o meu doutoramento. E infelizmente os papéis não entraram a tempo e não sei o quê e acabamos por não conseguir fazer o Erasmus. Mas fiquei sempre com aquele bichinho que tinha de fazer alguma coisa na Suécia. Primeiro pelo nome da Suécia em si, a nível científico. E depois porque queria ir para fora, queria ir conhecer a forma diferente de trabalhar e viver noutro país. Quando em 2008 surgiu novamente a oportunidade de fazermos aplicações para bolsas de doutoramento, o meu orientador na altura na Universidade da Covilhã propôs fazermos esta colaboração novamente com a Suécia e assim aconteceu. Recebi uma bolsa da Fundação Portuguesa da Ciência e Tecnologia, fui para lá em 2009. Super preparado para o frio, cheio de medo do frio, e depois até foi um verão bastante razoável, porque foi em abril. Foi uma experiência fantástica, foi um choque cultural enorme. É um país completamente diferente, com uma mentalidade completamente diferente, culturalmente muito mais aberto, muito mais exposto. Mas depois lidar com pessoas que têm uma cultura muito diferente, muito mais frias, cautelosas, não interagem connosco. E nós levamos este bocadinho nosso português, não somos muito assim. Nós vemos uma pessoa e tornamos imediatamente amigos dessa pessoa, nem sabendo o seu passado, ou seja o que for sobre a pessoa. E, então havia esse balanço, que era o tentar adorar aquilo tudo que eu estava a viver. Era um país que proporcionava coisas fantásticas, experiências magníficas, e ao mesmo tempo tínhamos aquela barreira que era muito difícil interagir com as pessoas e tentar fazer uma amizade. Com os nativos do país. A parte mais interessante era uma universidade gigante, tinha cerca de 40 mil, 40 e tal mil alunos, em que 10 mil seriam estrangeiros, ou seja, havia uma rede internacional enorme e isso ajudava imenso a interação. E todos nós, na altura, basicamente estávamos no mesmo, estávamos todos à procura de nos interagir porque sabíamos que íamos lá ficar alguns anos.
Tiago, e esta experiência que durou praticamente 5 anos na Suécia veio reforçar a tal vontade que o Tiago já tinha de conhecer o mundo?
É muito, muito. Especialmente porque os próprios suecos têm essa cultura também. Viajam imenso e mostram imenso essa vontade de passar, principalmente nos meses mais frios, fora do país. Porque fazendo um projeto de doutoramento também nos leva a isso mesmo, que é a uma abertura maior para fazer conferências para outros países, apresentar o nosso trabalho, em posters, em talks. E isso ainda nos faz viajar mais e mais e mais. E parece que é uma espécie de droga saudável, que quanto mais temos, mais queremos, basicamente.
E o tal choque cultural de que o Tiago falava há pouco, este choque cultural também ajudou em tudo o que viria a seguir, ou seja, as mudanças seguintes, os choques culturais seguintes foram todos assimilados de uma maneira mais rápida ou mais fácil, porque aquele primeiro já tinha sido lá atrás?
Sim, exatamente. Depois uma pessoa habitua-se ao mesmo. Percebemos a diferença entre países por países, obviamente, aceitamos o choque cultural de cada um deles e a diferença de mentalidades e de culturas, mas torna as coisas mais fáceis. Acabamos por achar uma coisa normal. Foi o mesmo para a Dinamarca, havia uma certa diferença, apesar da Dinamarca ser muito parecida com a Suécia em vários aspectos. E depois nos Estados Unidos houve outro choque cultural e novamente foi uma adaptação, mas torna-se mais simples. Quanto mais experiência temos, mais à vontade estamos para passar essas barreiras.
Tiago, o que é que provoca a mudança para a vizinha Dinamarca no fim de 2013?
Carreira, basicamente. Na altura eu sempre tive uma mentalidade muito focada em fazer a carreira científica. Fui sempre muito formatado para que a carreira científica tivesse de ser a nível académico, que é um bocadinho que tinha em Portugal, nas universidades. E acabei por me perceber durante os 5 anos na Suécia que nem sempre é assim. Não precisamos nos tornar professores e fazer a carreira académica para nos tornarmos cientistas. Na altura fui basicamente pescado por uma empresa farmacêutica antes do meu doutoramento acabar, uma empresa líder no mercado europeu e uma das maiores do mundo, e tive uma oportunidade enorme de trabalhar como cientista naquela empresa durante 1 ano. Tive de aceitar, era daquelas coisas, é um projeto de vida de 1 ano, se gostar, ótimo, se não gostar, posso sempre voltar a tentar a academia e ficar-me pela carreira académica. Na altura adorei, foi uma experiência fantástica. Trabalhar durante 1 ano numa empresa significa trabalhar 5, 6 anos numa universidade a fazer investigação, a nível de investigação. Há muito mais dinheiro, há muito mais financiamento para pequenos projetos, para equipamentos, há imensa gente a trabalhar connosco no mesmo projeto, há uma colaboração muito maior e as coisas são muito, muito mais rápidas e dinâmicas. E foi aí que me apaixonei por este tipo de carreira mais industrial, mais virada para farmacêuticas, mas que tem um intuito muito científico. Tanto na Dinamarca, naquela empresa tal como agora estou a trabalhar, trabalho em projetos sempre muito early research, ou seja, a fase inicial de projetos de investigação, desenvolvimento de novas drogas e medicamentos, vacinas. E no caso da Dinamarca, quando me mudei para lá, era com esse foco, com essa vontade de trabalhar no grupo que fazia investigação muito nova, ou seja, chamado early research, e tive de aceitar. E no final de 1 ano, a minha ideia era continuar, não tinha vontade nenhuma de sair. Só que a empresa sofreu graves reestruturações, o meu departamento foi desmantelado. Acabei por ver o meu plano de ficar naquela empresa um bocadinho reduzido. E depois, na altura, a minha manager, que foi a melhor experiência que eu alguma vez podia ter tido, a primeira manager numa empresa, foi das melhores pessoas que eu já conheci, levou-me para os Estados Unidos. Tinha um projeto aprovado já para fazer um pós-doc. Convenceu-me para fazer um pós-doc com um sujeito nos Estados Unidos, um professor na Universidade de RPI, no estado de Nova York, que é um dos líderes da investigação na área onde eu trabalho. E era daquelas coisas muito difíceis de dizer que não. Basta olhar para a quantidade de artigos que leio diariamente e a maior parte deles são dele. É daqueles génios que uma pessoa, se tiver uma chance, tem de dizer que sim. E a minha manager, na altura, disse-me: queres fazer um pós-doc com este professor? E no final de 3 anos, provavelmente conseguimos te contratar a tempo definitivo e ficas conectado connosco durante estes 2 anos na mesma. E eu tentei negar para mim mesmo que tanto queria aquilo, porque a minha mudança para os Estados Unidos foi um bocadinho contraditória contra aquilo que eu pensava dos Estados Unidos. Não gostava muito da ideia dos Estados Unidos inicialmente. Tive sempre esse choque cultural com a mentalidade e culturas que tinha recebido durante os tempos que vim cá para conferências e não sei o quê. E então, custou-me um bocadinho a aceitar, mas no dia em que cheguei aos Estados Unidos, percebi-me que tinha sido a melhor decisão da minha vida.
Tiago, e desde que aí está, os Estados Unidos mostrou-lhe que estava errado sobre aquilo que pensava dos Estados Unidos ou nem por isso?
Muito, muito. Nós temos uma ideia muito errada dos Estados Unidos. A maior parte de nós, e eu percebo porque a maior parte das pessoas me fazem esse tipo de comentários, mas estás no país de Trump, dos racismos, da polícia, da violência, e existe muito isso, existe essa parte negativa só que é demasiado focada. Nós não podemos pensar nos Estados Unidos como um país só, são demasiados estados, é o mesmo que olhar para a Europa como um país só. E os Estados Unidos têm essa diversidade enorme de estado para estado. Está no estado de Nova Iorque, por exemplo, o estado de Nova Iorque é muito cultural e muito diverso, mas comparar Nova Iorque com Nebraska ou South Dakota é muito diferente. Eu tive a oportunidade de fazer um cross-country antes de acabar o meu postdoc. Corri vários estados e basta passar a fronteira e nota-se uma diferença cultural e de atitude de pessoa
É quase como se
para pessoa.
estivesse noutro país.
Exatamente, exatamente. E é chocante. Uma pessoa passa de um estado para o outro e vê-se logo as pessoas com botas texanas e chapéus de cowboys e logo a seguir só se vê desportistas, de género colorado com Nebraska, uma coisa assim do género. Há uma diversidade enorme e quando se fala nos Estados Unidos em geral acaba por ser um bocadinho injusta. A ideia que nós temos dos Estados Unidos é um bocadinho injusta em tentar generalizar tudo. Por isso, estar em Nova Iorque, estar perto de uma cidade como Nova Iorque, estar numa zona lindíssima, porque o estado de Nova Iorque é enorme e o norte de Nova Iorque do estado é lindíssimo, uma coisa assustadora, as montanhas, a beleza natural, Niagara Falls. É tudo isso, é uma diversidade enorme. E quando uma pessoa se expõe a isso, nota realmente de estado para estado uma diferença enorme, as pessoas são extremamente diferentes. E os Estados Unidos, para mim, neste momento, são muito diferentes daquilo que eram antes de vir para cá a primeira vez. E não me arrependo, não me arrependo minimamente. Há muitas coisas que eu vejo pela experiência que já tive na Suécia e na Dinamarca que são más a nível social e cultural. Existe este conceito muito americano que se vê em qualquer estado e qualquer pessoa, que é o país dos direitos, mas não dos deveres. E isso contrasta imenso com a Suécia e a Dinamarca, em que toda a gente tem os deveres e os direitos são mínimos. Toda a gente tem os mesmos direitos, basicamente, por isso que eu estava mais à procura. E aqui nos Estados Unidos, qualquer pessoa pensa mais de uma forma egocêntrica. Por isso choca um bocadinho, mas ao mesmo tempo, quando nós fomos, as pessoas, com certas pessoas, mais abertas culturalmente e viajam mais. Esse tipo de americanos são muito mais parecidos connosco e com uma cultura muito mais aberta e educada, como nós imaginaríamos que deveria ser. Por isso, comparar os Estados todos como um país só acaba por ser um bocadinho injusto.
Tiago, terá sido também esta uma das razões que provavelmente o fez mudar de ideias, mas percebemos quando diz que vai para os Estados Unidos que iria fazer um pós-doc, portanto iria por um espaço de tempo, mas a verdade é que em abril deste ano se muda para os Estados Unidos, para um outro estado. O que é que provoca esta mudança?
Essa é a parte mais engraçada de tudo. Há várias coisas que ajudaram a fazer isso, a acontecer tal coisa, mas principalmente porque na altura, no final do meu postdoc, estar a trabalhar com alguém com um nome fantástico na minha área abre imensas portas. Por isso comecei a receber imensas, imensas ofertas de diferentes empresas. A empresa onde estou atualmente é uma das empresas em que é extremamente conhecida pela investigação que faz. Porque tem uma mentalidade muito científica, muito menos industrial, basicamente. E na altura tive essa conexão com algumas pessoas que estavam lá a trabalhar. Tive uma oferta inicial que acabei por não aceitar, porque era em New Jersey. E depois, este centro também da mesma empresa, aqui em Filadélfia, onde trabalham mais com vacinas, que era um bocadinho mais ligado com aquilo que eu fiz durante o meu doutoramento, um bocadinho mais ligado com o meu background, e que me fascinou imenso. Na altura que andava entre decisões, tive algumas ofertas, uma delas, por exemplo, em São Francisco, que é uma das cidades mais atraentes que se pode esperar para se viver, não é? Mas na altura fui convidado para ir ao Japão dar umas palestras a um professor japonês fantástico e muito conhecido. Na altura estávamos a falar, depois das palestras, e ele perguntou-me qual era a minha decisão, o que é que eu estava à espera de fazer entre as duas principais ofertas que tinha recebido. E eu disse-lhe que não sabia, só queria decidir por mim. E ele perguntou-me: o que é que tu realmente gostas? De investigação ou de trabalhar numa empresa que faz produção, mais na parte do manufacturing? E eu disse-lhe que neste momento não sabia responder isso. Estava extremamente confuso, porque estes últimos anos tinha sido tantas mudanças, só queria um bocadinho de estabilidade. E ele virou-se para mim e disse-me: basta olhar para aquilo que já fizeste até hoje. E tu sabes qual é a tua melhor opção, tu sabes onde tu vais sentir mais à vontade e mais feliz. Mas acho que tu próprio tens de ver isso. E eu fiquei com aquele bichinho e comecei a perceber o que eu queria dizer, basicamente. Ele via-me há anos que me seguia, apesar de ele já estar na casa dos 60 anos, é daquelas pessoas que segue trabalhos mais novos. E ele queria-me apenas dizer: tu sempre fizeste a investigação. Não deverias ir para uma empresa trabalhar numa parte mais de manufacturing, mais de produção. E foi esse conselho que me fez escolher vir para uma empresa que realmente faz investigação, que tem uma mentalidade muito científica, e foi isso que aconteceu. Em dezembro, telefonei para a Merck, para a MSD, para o meu atual manager, e aceitei a oferta. Vim para uma cidade que realmente não sabia nada, nunca tinha vindo à Filadélfia. Vim cá exatamente depois do Japão, ou seja, vim cá com 13 horas de jet lag para conhecer a empresa, para ver o centro e quais seriam os projetos e a forma como iríamos trabalhar e quais eram as minhas opções para fazer projetos ao lado do trabalho básico e normal que temos na empresa. E fiquei com a ideia que este seria o sítio certo. Era o estilo de vida que eu estava à procura, a carreira científica que eu estava à procura e à espera que um dia conseguisse atingir, e deram-me todas as oportunidades, e prometeram-me tudo que eu queria, que eu estava à procura.
Passaram alguns meses desde que esta experiência aí começou. Tomou a decisão certa?
De certeza, tenho a certeza absoluta que fiz. A parte mais assustadora não foi, nem foi a parte da decisão científica ou não, foi mais a parte de mudar para uma cidade como Filadélfia, e eu vejo muitas séries e gosto imenso de séries, e havia uma série que me marcou imenso, que era The Wire. E The Wire não era bem em Filadélfia, mas Filadélfia era uma dessas zonas que sofreu imenso com recessões, com falta de emprego, problemas de drogas, gangsters e não sei o quê. E sempre tive a ideia que Filadélfia fosse um bocadinho disso, como Baltimore. E há essa parte da Filadélfia, há uma parte do norte de Filadélfia que me dizem sempre não vais lá, mas há a parte nova da Filadélfia, porque Filadélfia é uma cidade que está em mudança constante neste momento. Está a acontecer o que aconteceu em Nova York e Seattle e não sei o quê. É uma cidade que está em remodelação, tudo que era maus bairros estão-se a tornar bairros hipsters e mudança atrativa e é extremamente interessante. Eu acho estes movimentos de regeneração, de reviver de uma cidade nos Estados Unidos, estão a ser muito interessantes e é muito único, porque estes altos e baixos de estados ou de cidades acontecem muito nos Estados Unidos e não acontece tanto na Europa. Mas é interessante ver, pelo que vejo e que leio sobre o passado de Filadélfia, basta olhar para 10 anos atrás e o que é Filadélfia neste momento, é uma mudança significativa e há bons indícios que a cidade em si se torna cada vez melhor. Já o é e pode se tornar ainda melhor.
Tiago, depois de todas as experiências anteriores, adaptar-se à Filadélfia, a esta nova vida, foi mesmo como se diz em bom português, com uma perna às costas?
Foi mais fácil, foi muito mais fácil. Sim, comparando com a primeira vez que mudei para a Suécia, o medo não é o mesmo, já vou com a confiança toda de eu fazer mais uma vez e pronto, e começar do zero e vou para mais um sítio que não conheço ninguém e ter de me interagir com os vizinhos e os estranhos e tentar criar as minhas ligações, os meus amigos e começar do zero, basicamente. E é sempre muito mais difícil quando não se faz isso através da vida académica. Na universidade há sempre gente da nossa idade, gente que não está casada, que não tem filhos, que pode inicialmente vir um café ou beber uma cerveja connosco. Quando se vai para uma empresa, isso é muito mais difícil. A maior parte das pessoas são casadas e com filhos, vivem em zonas muito rurais, muito suburbanas, e eu fiz questão de viver na cidade, porque é uma experiência única viver numa cidade enorme. Isto é a quinta maior cidade dos Estados Unidos. E isso torna as coisas muito mais difíceis de integrar. Mas ao mesmo tempo torna as coisas muito mais desafiantes e eu acho que sempre foi um bocadinho isso, sempre reclamei muito disso, mas ao mesmo tempo olho para as minhas decisões todas do passado e sempre descobri os caminhos mais difíceis de todos e tornam-se muito mais atrativos no final. Não me arrependo, tem sido difícil, às vezes a solidão bate, é claro. Eu e a minha namorada vivemos aqui, não conhecemos praticamente ninguém, temos alguns amigos, começamos a fazer aos poucos. Eu interajo imenso com o pessoal do trabalho e isso ajuda, mas tenho a certeza que, exatamente como foi na Suécia, como foi na Dinamarca, como foi no estado de Nova Iorque, as coisas acontecem com o tempo e só o tempo cura tudo, como diz José Luís Peixoto. Por isso, estou a entrosar-me
E a dar tempo ao
ao
tempo, na
ambiente,
verdade.
a dar tempo ao tempo e lá acontecerá o normal de me sentir mais à vontade cada dia que passa.
Tiago, já percebemos que trabalha em investigação, nomeadamente com vacinas. Quer explicar-nos em concreto qual é o seu trabalho, o que é que faz concretamente?
Posso falar um bocadinho? Eu trabalho na parte de process development, ou seja, na empresa em si há várias estruturas, há vários grupos que trabalham num único projeto, no desenvolvimento inteiro de uma vacina. O early research, há a parte analítica, há a parte de produção do vírus, há a parte de purificação desse vírus, depois há a parte de formulação e ensaios clínicos. Eu estou numa área mais de processos de desenvolvimento para purificação, ou seja, nós recebemos os vírus que se vão tornar vacinas de outros departamentos. Temos de desenvolver passos para purificar esses mesmos vírus através de várias técnicas diferentes. E no final temos esse vírus muito puro e esse vai ser o produto final que é injetável nas pessoas e cria a reação imunológica, ou seja, cria o efeito vacina de proteção. É uma pequena peça do puzzle gigante, mas é extremamente aliciante porque torna-se um grupo extremamente dinâmico. Nós interagimos com todos os outros departamentos. A vantagem de fazer isto com vários departamentos é que podemos nos focar em apenas um passo deste processo enorme e podemos acompanhar o processo todo juntamente com os nossos colegas e as coisas são muito, muito, muito rápidas. A única desvantagem de trabalhar em vacinas em relação à minha empresa anterior, que era mais de fármacos, é que os ensaios clínicos para vacinas levam imenso tempo, não é? Porque é preciso criar a vacinação nas pessoas e esperar que essas pessoas acabem por ser contaminadas pelo vírus ativo durante a sua vida normal, ou seja o grito do vírus da gripe, por exemplo, não é? Por isso é um processo que, a nível de produção, de desenho, da empresa, da perspectiva da empresa é rápido, tem de ser rápido, mas depois os ensaios clínicos demoram uma eternidade e os projetos acabam por demorar 4, 5, 6, 7 anos até estarem concluídos.
Tiago, realizado profissionalmente?
Quase.
O que é que
Quase,
falta?
porque há sempre mais. Neste momento estou numa equipa fantástica, tenho projetos meus, tenho gente a trabalhar comigo que me ajuda imenso e que me leva a atingir patamares superiores, mas há mais, não
Falta o projeto
dispenso,
seguinte.
há sempre mais, há sempre o próximo projeto, há sempre a próxima equipa para liderar, há sempre, sei lá, um dia se calhar farto-me de estar nos laboratórios e ter as equipas e quero me dedicar se calhar mais à parte, sei lá, manager ou qualquer coisa do género, não sei, veremos o que é que o futuro nos oferece. Para já, sinto-me extremamente feliz com a minha carreira, porque numa carreira curta já atingi patamares que não esperava. Por isso estou extremamente feliz com esta parte. Tenho um otimismo enorme para ver o que virá daí.
Tiago dizia atingir patamares que não esperava. Em 2009, quando sai de Portugal para ir para a Suécia, alguma vez pensou que em 2017 estaria nos Estados Unidos e tivesse este caminho trilhado até chegar aí?
Provavelmente não. Na altura tinha uma ideia muito focada em fazer apenas parte do meu doutoramento na Suécia, voltar imediatamente para Portugal, tentar uma carreira académica em Portugal e eu já olho para trás e digo não é esse o meu objetivo, de certeza absoluta. Se calhar daqui a 20 anos posso dizer que gostaria de o fazer, acabar com a minha carreira em Portugal. Para já não me via a fazer o que estou a fazer hoje, não sabia que podia atingir isto, mas sei que há muito mais. Vejo que quanto mais entro neste mundo, mais vejo que há um futuro muito maior, muito mais promissor, e ainda há mais para descobrir, ainda há mais para viver. É infinito, acaba por ser infinito.
Tiago, já falou um pouco da cidade há bocadinho. Eu sei que está aí há relativamente poucos meses, mas já tem um lugar preferido na cidade?
Sim, eu adoro a zona onde estou a viver, chamada Manayunk. É uma zona que supostamente é uma zona de festas e de vida académica. Não sabia disso antes de vir para aqui na altura. Descobrimos este sítio porque há vários parques aqui à volta e é muito fácil para nós irmos correr. E pronto, estamos na beira do rio e existe um canal que vai até o centro da cidade e que acaba na estátua do famoso Rocky, no museu. Por isso, daqui até à estátua, posso correr apenas 8 milhas e estou lá. E foi um bocadinho isso, estar aqui no fim da cidade, mesmo na ponta da cidade, que seria mais fácil para mim para ir para o trabalho todos os dias. E depois, porque era uma zona muito, que é um bocadinho hipster também, tem imensos restaurantes, tem uma vida social bastante agradável e tem esta natureza toda envolvente que normalmente nas cidades não há tanto. Por isso, foi isso que me atraiu para esta zona. E depois há outras zonas da cidade. O centro histórico da cidade é lindíssimo. Tem lá o famoso Liberty Bell, que Filadélfia foi a primeira capital dos Estados Unidos. Tem alguns museus bastante interessantes sobre a história dos Estados Unidos. E depois tem Fishtown, que é uma zona da cidade, essa sim, é a verdadeira Brooklyn de Filadélfia, em que toda a gente que lá foi há 10 anos atrás sabia que era basicamente o sítio onde não se podia ir, a não ser que quisessem comprar drogas, porque basicamente era a zona má da cidade, era terrível. E hoje em dia não existe um restaurante lá que se conseguia comer uma sanduíche por menos de 20 euros, de 20 dólares. É extremamente caro. Toda a construção foi, de certa forma, remodelada, tudo muito moderno, mas continuam com as fachadas antigas da construção americana. As estruturas são muito diferentes do que era antigamente. Tudo que era fábrica hoje em dia é um bar, ou um centro de artes, ou uma zona de concertos. É muito, muito engraçado, porque existem vários livros que uma pessoa pode comprar sobre Fishtown, porque a remodelação de Fishtown consegue ser superior a Brooklyn de Nova York. É uma coisa que é chocante. Basta ver fotos de há 10 anos atrás e vê-se uma diferença gigante. E são as minhas zonas favoritas, onde estou a viver, mas nenhum que fiz tal.
Tiago, qual é que tem sido a maior aprendizagem desta vida de português no mundo?
O mundo é demasiado grande para vivermos tão fechados culturalmente. Eu adoro Portugal, adoro a minha família. Acho que a única coisa que gostava era que os meus avós viessem viajar comigo também. Tomara eu ter o avô ao meu lado todos os dias. Eu acho que nós fechamos muito. Os portugueses já foram grandes descobridores e já fomos muito mais abertos a diferenças culturais do que somos hoje em dia. Eu vivi sempre neste mundo muito pequeno de Tarouca, Lamego, e vi que quanto mais viajei, mais me afastei das pessoas, não porque não gostava das pessoas, mas porque senti cada vez mais choque. Quanto mais viajamos, mais aprendemos, mais vivemos e mais acabamos por nos diferenciar, sem querermos, daqueles que foram os nossos amigos de infância e que vivemos vidas juntos. Estas lições que temos todos os dias, cada vez que viajamos para algum lado e conhecemos gente diferente, fazemos diferentes pessoas. Nós somos muito, muito diferentes quando viajamos. E eu acho que a maior lição que eu já tirei destas viagens constantes é o aprender a aceitar as pessoas diferentes, a aprender que cada pessoa nos ensina algo novo. E aceitar esse tipo de ensinamento é único. E é a grande lição. A grande lição que eu tiro é que há algo para aprender em cada pessoa e em cada país que vamos.
Saudades do nosso país, para além da família, claro.
Sim, tenho saudades de ir para o Porto. Ao estádio, de andar com o meu avô, comer camarões em Matosinhos, ou correr à beira do Rio Douro na régua, no peso da régua. Tenho saudades da família, obviamente. Como disse, toda eu ter os meus três avós comigo, que era a pessoa mais feliz do mundo. Não é que não gosto dos meus pais ou do resto da minha família, mas é aquilo que mais me faz falta. A nível de. Há muita gente que normalmente tem a saudade da comida e não sei o quê. Eu por acaso, cozinho imensa comida portuguesa, a minha namorada adora isso. Consigo encontrar imensas coisas portuguesas, há vários supermercados portugueses, na zona de New Jersey e até há um aqui em Filadélfia. Mas o que mais me faz falta é o nosso clima. Acho que temos um clima tão fantástico e só notei isso quando fui para a Suécia e para a Dinamarca, onde não tínhamos sol durante o inverno. Ou aqui nos Estados Unidos, onde temos menos 15, menos 20 graus no inverno. Não é? Temos um clima fantástico e eu só agora é que começo a notar isso. Mas Sinto falta e ao mesmo tempo sei que lá vou parar. O meu projeto de vida será acabar em Portugal. Seja quando for, o meu sonho será ter a minha vinha na zona do Douro, ter o meu próprio vinho, seguir a ideologia de vida do meu avô. E basicamente é isso mesmo. Um dia vou lá estar. Por isso há saudade, mas não há aquela necessidade de voltar já.
O país ficará à sua espera. Tiago Matos está na cidade
Muito
de
obrigado.
Filadélfia, nos Estados Unidos da América. É um português no mundo desde 2009.